Olá, investidores! Muito bom dia! Quarta-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi, estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de commodities aqui, Jean. E meu amigo?
Fala, Gerson. Bom dia, investidores.
Vamos lá, turma. Super quarta, né? A gente já vem conversando com vocês aqui há bastante tempo sobre o dia de hoje, né? Acho que é um dia mais importante aqui do TRI, né? Vamos dizer assim, em relação à política monetária. O destaque, claro, é para a decisão de juros, né, no Banco Central americano. Ontem já tivemos aí, né, Banco Central japonês movimentando o mercado, principalmente na parte, né, do Yen. Ele trouxe bastante volatilidade na moeda, né, do Japão. E hoje, né, às 15 horas aqui, né, horário de Brasília, né, o FOMC, né, o Copom dos Estados Unidos, anuncia a decisão. A expectativa é de manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, mas a grande, né, o anseio, né, o que o mercado quer entender é a cabeça aí do comitê em relação à leitura dos últimos dados, né? Lembrando, a gente teve uma mudança, um shift grande, né, de precificação, de expectativa do final do ano passado para cá, né? O mercado em novembro, dezembro do ano passado tinha uma visão que o Fed caminhava para cortar juros agora em março, né? E a gente teve uma bateria de dados em janeiro, principalmente ali comecinho de fevereiro, de inflação, atividade e mercado de trabalho acima das projeções do mercado, o que gerou o mercado a reprecificar essa probabilidade para junho. Então, essa é a primeira reunião, vamos dizer assim, onde o Fed vai provavelmente dizer, né, qual é a sua real leitura sobre os últimos dados. Né, e nessa reunião também acontece o que a gente chama de dot plot, né, que é basicamente um gráfico de pontos onde o Fed, né, onde tem uma previsão ali de cada economista do Fed, qual seria a visão. Acho que o mercado vai manter, né, essa projeção de uma redução de 0,75 de juros lá ao longo do ano, mas sem dúvida é uma reunião bem importante, né, dada essa questão do dot plot também, e vai ditar aí fluxo para os investimentos, né, Jean?
Perfeito, Gerson. É, e eu diria que o mais importante vai ser justamente o CEP, né, esse Summary of Economic Projections, e em especial o dot plot, porque a gente vai ver qual que é a tradução dos dados recentes aí na cabeça dos diretores do Fed, e como que isso vai mudar as perspectivas aí de mercado daqui para frente, né.
E eu acho que um ponto importante que a gente viu acontecer no Japão ontem, que vale a pena a gente ficar de olho, turma, a decisão em si, como eu comentei, que é a manutenção, está muito precificada, né? Então acho que esse anúncio basicamente é um que a gente chama de non-event, né? Então não deveria fazer preço, né, no mercado. Mas, né, a gente viu as falas ontem do Banco Central japonês que trouxe toda a reprecificação de mercado, então há uma expectativa também sobre as falas hoje do Powell, né? Então eventualmente ele pode sim manter o juros inalterado, mas sinalizar, né, que a redução está próxima, que o Copom, né, que, desculpa, o FOMC discute esse movimento, né, que o debate sobre isso ficou mais intenso. Ele pode dar alguma sinalização dovish, como a gente chama aí na linguagem de mercado, que é uma sinalização inclinada à redução de juros ou à política estimulativa aí da economia. Então acho que é importante ficar de olho nessa conferência, e diferente aqui do Brasil, é com o mercado aberto. Então decisão 3 horas, seguida, né, de próximo ali é 3:30, a fala do Paulo, a gente provavelmente vai ter alguma sinalização em relação a isso. E dado a importância desse movimento, mercados lá fora, na parte de equities ali completamente de lado, S&P com poucas variações, Londres também, a Ásia, né, até captura o otimismo do overnight de ontem, né, do mercado americano, mas com volume mais baixo. E gera mercado de commodities, petróleo, uma leve queda ali nessa linha de 83, 84 dólares ali, né, o barril. Alguma novidade aqui no petróleo? Como é que tá?
Perfeito, Gerson. Segue essa mudança de nível de preço, então certo. Mais próximo de acima de 85, né, sai de 80, algo próximo a 85 para cima. O mercado basicamente precificando aí retiradas de estoques de derivados em especial. A gente comentou também no início da semana como que o mercado de cargueiros ele está mais bullish nesse momento. Isso, claro, que transmite preço pro barril de petróleo. E a gente vai observar hoje também dados da EIA em relação aos estoques norte-americanos, especial atenção aqui para diesel e gasolina. A gente vai observar, porque é o que tem abaixado bastante nos últimos tempos e trago algum suporte para o barril de petróleo.
Boa. E já estava lendo ontem, a gente até debateu aqui no Morning Call um pouco sobre isso, né? A Ucrânia tem atacado com frequência as refinarias russas, né? Isso pode trazer algum impacto aí para os derivados do petróleo? Como é que está a sua visão?
Sim, com certeza. Primeiro porque é um ataque à refinaria, né? As refinarias são bem importantes ali no caso do diesel russo. Mas, assim, isso traz muito mais volatilidade. Tá. Né? A gente acha que houve uma mudança de nível de preço devido a fatores de fundamento e os ataques eles trazem bastante volatilidade. Então, bastante atenção a esse ponto também.
Turma, dólar ganha um pouquinho de força lá fora, é o movimento continua aí ontem, né? Então o que a gente tem visto, né? Não é nem tanto dólar ganhando força, mas o ien perdendo força, né? Lembrando, a moeda do Japão, ela tem, se eu não me engano, 13% de peso aqui dentro da cesta do DXY, né? Que é aquele ETF do dólar contra as principais moedas desenvolvidas, e o ien, se eu não me engano, tem 13% de peso aqui, né? Então a gente está vendo um enfraquecimento da moeda japonesa, o que favorece esse índice, deixa o dólar mais forte na cesta no relativo, né? Então o DXY continua subindo ontem chegou a subir 1%, hoje, né, estende esse movimento. 10 anos está com um leve fechamento de taxa, então a taxa de 10 anos dos Estados Unidos, a Treasury, está 4,28%. De taxa, petróleo, como eu comentei, com uma leve queda, o minério acompanha esse movimento, né? Então, depois de 2 dias de alta, né, o minério hoje está com 1% de queda, 105 dólares. Já dá para imaginar, talvez, que esse é o novo normal do minério, talvez, esse patamar de 105, 110, como está o range aí?
Joyce, a gente tem um entendimento de que abaixo disso é cada vez mais difícil o minério ser sustentado abaixo de 100, né? Até por conta de um suporte de custo nas empresas que são menos eficientes. Esse número é de 90, 95 dólares, então qualquer coisa abaixo disso é difícil o mercado se manter. Agora a gente vai ver como é que os dados fortes de China, de economia na China, no início dessa semana, vão se traduzir ao longo do tempo na precificação do minério. E sempre lembrando que demanda de minério não é só real estate comercial, onde a gente tem um grave problema na China.
Sim.
É também exportação de aço. Tá, aço demanda bastante minério de ferro, e formação bruta de capital fixo. E esses dois, eles estão, né, as exportações continuam fortes na China, as exportações de aço, e a formação bruta de capital fixo vem em taxas bem fortes. No domingo, a China trouxe um dado forte aí também de investimento em capital fixo. Então, isso deve continuar trazendo bastante demanda para o aço e puxando o minério de ferro.
Boa. Na parte internacional ainda, pessoal, o Bitcoin está com uma queda de 1%, 63 mil dólares. Acho que a gente tem visto esse movimento de fortalecimento do dólar, né? Ontem e hoje também, né, prejudicou um pouco o Bitcoin, já depois de se bater 73 mil dólares, voltando para 63 agora. Então, acho que é mais também tomado, óbvio, um pouco de ajuste, realização de lucros e tal, mas a gente está vendo muito mais nessa reorganização de moedas e trades e cestas ali. A gente está vendo esse movimento do Japão no domingo, trigou, né, essa realização um pouco mais intensa aqui no Bitcoin. E aí, turma, quem tiver interesse aí, né, óbvio, né, negocia aí todas as criptos na nossa plataforma, né, no próprio aplicativo do BTG, né, onde você encontra todos os investimentos aqui de renda fixa, renda variável, fundos, previdência, tesouro direto, parte criptoativos também na palma da sua mão aí, 24 horas, 7 dias por semana, né, no nosso app, turma. Mais algum ponto lá fora, Jean? Vamos para o Brasil.
Um último comentário aqui, Gerson, sobre o Japão. Acho que o mercado leu como dovish a medida, né, de aumento ali. Também não existe mais o controle de curva. Uma mudança bastante estrutural para a economia chinesa, para a economia japonesa, perdão, para o mundo como um todo. Agora, é importante lembrar que não é só os juros em si, né, mas todos os mercados que acaba afetando. O Japão é um grande consumidor aí, na verdade, um grande aplicador de treasuries americanas, de bonds soberanos da Europa também. A gente ainda vai ver qual que é o guidance para a continuidade ou não da compra de treasuries lá fora e também dentro do Japão, as JGBs. E isso, com certeza, no mercado que é completamente interdependente, interconectado, vai fazer bastante efeito. Então, a gente entende que não é só a decisão de juros em si, apesar de ter sido um pouco dovish, é muito mais como isso vai afetar a alocação a nível internacional desses ativos.
Boa. Pessoal, então vamos para o Brasil, né? Aqui, né, quase um copia e cola aqui do mercado internacional, o destaque é o Copom também, né? A única questão, o horário aqui já com o mercado fechado ali, próximo às 7 horas, né, da noite, o comitê divulga a sua decisão. A ampla, né, expectativa é uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, saindo agora de 11,25 para 10,75. Ontem saíram bastante aí notícias, especulações, né? A grande dúvida é se o Copom vai manter, né, o forward guidance, né, ou seja, né, as expectativas, as projeções futuras das decisões, né, nas últimas reuniões ele vinha, né, comentando, né, temos um corte de 50 pontos e entendemos que nas próximas, no plural, reunião também prevemos ajustes de mesma magnitude. Então, a ideia é se ele vai cortar agora 50 bips e vai manter essa frase, né, dizendo que está mais contratado aí queda de 50 pontos bases, né, 0,5 ponto percentual à frente, ou não. Na nossa visão, talvez, se ele retirar essa frase, vai soar, talvez, né, como uma postura, porque basicamente quando você tirar essa frase, você vai desamarrar o Banco Central da próxima decisão, mas desamarrar aqui, muito provavelmente, se ele precisar reduzir o ritmo. Né? É muito difícil que ele aumente, né, para 0,75 o corte, dadas as condições de inflação, né, e juros mundo afora, como eu acabei de comentar, o Fed ia cortar em março, agora vai cortar em junho. Então, provavelmente, se ele tirar, né, isso, vai acabar soando aí como Hawkins, né, uma visão mais de juros mais altos, uma visão mais, né, de política monetária mais contracionista. Né? Então, atenção só para a gente monitorar isso. Acho que essa é a grande questão do final do dia. A decisão está precificada, é meio ponto percentual, com 99,99% de chance, mas o mercado quer entender se ele vai deixar aí mais dois cortes à frente aí de 50 bips, ou se ele vai deixar um só, ou se ele vai deixar totalmente em aberto a próxima reunião para analisar os dados. E isso vai impactar diretamente aqui a precificação de ativos aqui. E aí é uma discussão grande, né? Será que o ritmo importa tanto assim de cortes, ou importa realmente o terminal, né? Estamos falando que essa ali que vai parar, né, de ser reduzida em 9,5, em 9, 8,5. Né? Então o Boletim Focus ainda tem algumas dúvidas em relação à curva, né? A curva está mais para 9, o Boletim Focus ali mais para 9,5. Mas isso, sem dúvida, também impacta aqui os nossos ativos, né, João?
Perfeito, Gerson. E o mercado, existe um consenso de 50 hoje, 50 nas próximas duas, e a partir de julho, eventualmente, você reduzir um pouco
isso, pace.
Né, o pace. Tem a questão de postergação do início de corte de juros dos Estados Unidos, que é, acho que, o grande fator, o grande driver aí que acaba influenciando a nossa política monetária aqui, mas também alguma surpresa no crescimento de Brasil. Então, a gente viu na semana passada, nas pesquisas de PMS e PMC, dados fortes em serviços, no varejo.
Muito forte, né? Na última
semana. Exato. Havia uma preocupação com o crescimento ali no segundo semestre de 23, e esse ano a gente tem surpreendido aí positivamente. Então, isso também é um elemento que segura um pouco o pace aí do Banco Central.
Boa, então fora isso, pessoal, a agenda em Brasília é um pouco mais lenta ainda, tá? Nenhuma grande novidade aqui sobre reformas e outras, né, outros avanços aqui para a gente monitorar. Acho que tem a parte corporativa, né, temporada de balanço ainda rodando, e o Copom final do dia, que são os dois grandes pontos. Lembrar a todos, Petrobras paga hoje, né, a segunda parcela de dividendos referente ao terceiro tri do ano passado, né, o valor por ação é 68 centavos ali praticamente, e recebe os acionistas que estavam com posição na companhia no dia 21 de novembro. Tá? Além disso, a DASA informou que vai adiar a divulgação de resultados do quarto tri para 27 de março, e aí tanto, né, a VEG quanto a TIM e a Santos Brasil anunciaram aí também nas suas né, assembleias, né, distribuição de dividendos e também, né, JCPs. Então, quem tem ações dessas companhias, atenção aí, né, nos próximos dias aí caem na, né, distribuição de lucros dessas empresas. Mais algum ponto aí, Jean?
Acho que é isso, Jean.
Turma, então, resumo da ópera é esse. O tom hoje é política monetária aqui no Brasil, lá fora, 15h, decisão de juros nos Estados Unidos, é o grande destaque do dia. Final do dia, Copom aqui no Brasil. Lá fora, manutenção. Aqui, corte de 50 bips é o call que o mercado tem. Mas os dois, né, dos dois lados, a grande expectativa é monitorar, né, o comunicado, né, como está a leitura aí dos comitês em relação aos dados de atividade e inflação recente que vieram ali mostrando ainda uma resiliência das duas economias. Jean, obrigado aí pela parceria de sempre. Turma, uma boa quarta-feira de negócios. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.